Então vamos lá. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Mateus 24, versículos 6 a 13, o princípio das dores.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Leitura da ata, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 7/2022. Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 7ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapaz; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 10h30, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Pedro, 1 Pedro, versículo 22 ao 25, a santidade no amor. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e aprovada na íntegra, foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento verbal número 01/2022, do vereador José Clemente, participou da reunião o senhor Mauro Roberto de Oliveira Rodrigues, da Polícia Rodoviária Federal, a fim de explanar sobre as ações e projetos relacionados à educação para o trânsito. O presidente vereador Paulo Clenubing solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 14 e 15, protocolados sobre o número 94/100/2022, lege, e foi aprovada a retirada do requerimento número 15, protocolado sobre o número 100/2022, lege, do vereador Egídio Carvalho. Foram aprovados requerimentos verbais da vereadora Zuma Ancinello, Márcia Fumagalli e dos vereadores Celso Duarte, José Clemente e Egídio Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas de sexta-feira do dia 25 de fevereiro do corrente. No protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta casa, usou a tribuna a senhora Joelma Lima para tratar sobre o lupus em Uruguaiana. Foi aprovada a indicação números 11, protocolada sobre o número 97 2022 LEGE. Foi aprovada a retirada da indicação número 12, protocolada sobre o número 99/2022 LEGE, do vereador Egídio Carvalho. O presidente, vereador Paulo... Clenubim solicitou aos líderes e bancadas que indicassem vereadores para a composição da Comissão Especial para a Revisão Legal da Indicação número 11. Foram indicados os vereadores Carlos Delgado e Celso Duarte, PP, vereadores Bispo Padovan e Zuman Cinello, republicanos, vereadora Márcia Fumagalli, PSB, PDT e DEM abdicaram da indicação. Foram aprovadas as moções número 18 e 19, protocoladas respectivamente sobre os números 96 e 98/2022 LEGE. O vereador Celso Duarte, líder do governo, solicitou a inclusão na pauta do projeto de lei número 21, protocolado sobre o número 101/2022 LEGE, do Poder Executivo, que estabelece novo prazo para o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2021, instituído pela Lei 5.197, de 28 de janeiro de 2021, com respectivas alterações de prazo conforme as leis número 5.225 de 2021, 5.265 de 2021, 5.289 de 2021 e 5.324 de 2021. Foi aprovada a inclusão e o regime de urgência urgentíssima ao referido projeto. O presidente suspendeu a reunião para que as comissões técnicas emitissem pareceres ao projeto. Retomados os trabalhos, foi aprovada em discussão e votação únicas o projeto de lei número 21, que estabelece novo prazo para o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2021, instituído pela Lei número 5.197, de 28 de janeiro de 2021, com respectivas alterações de prazo, conforme as leis 5.225 de 2021, 5.265 de 2021, 5.289 de 2021 e 5.324 de 2021. Foram aprovadas em segunda discussão e votação os projetos de lei ordinária número 139/2021, protocolado sobre o número 1093/2020, LEGE, da bancada progressista, que modifica a ementa da lei número 5.193 de 2020 e da nova redação ao artigo 1º, dia na cavalgada Cavalos no Obelisco, e número 19, protocolado sob o número 64/2022, LEGE, da mesa diretora, que altera o caput do artigo 2º e do 4º da lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa o balancete número 1, protocolado sobre o número 95/2022 LEGE, do Poder Legislativo, balancete do mês de novembro/2021. Justificativas de ausência parlamentar número 8 e 9, protocoladas sobre os números 92 e 93/2022 LEGE. Correspondências recebidas e diversos. Ofícios números 12 e 13. Protocolado sobre o número 91 e 90/2022, LEGES. Correspondências expedidas, adversos. Expedidos ofícios número 57 a 69/2022. Usou o período das comunicações o vereador Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 34 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022. Lida, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do convite para participação na reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento verbal número 4/2022 do vereador José Clemente, participam da reunião diversas entidades a fim de explanar sobre a situação das escolas estaduais José Pinto Bermudes e Flores da Cunha. Secretaria Estadual de Educação, 10ª CRE. Comissão de Educação, Assembleia Legislativa, RS-CPERS. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Roberto Indaclenubim, presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente em atenção ao conteúdo do ofício número 2022/DELEGE, datado de 24 de fevereiro de 2022, venho agradecer o convite e justificar minha ausência à sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana no dia 3 de março de 2022. Às 10 horas e 15 minutos, para tratar sobre a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto José Pinto Bermudes e a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Flores da Cunha. A justificativa se deve ao fato de, na mesma data, às 10 horas e 30 minutos, ter sido previamente designada audiência judicial para depoimento especial de criança na Vara Regional da Infância e da Juventude de Uruguaiana, com atribuição da Promotoria de Justiça, Justiça Especializada, a qual titularizo. Não obstante, considerando a temática a ser debatida, tenho a esclarecer que a grave situação de infraestrutura das escolas estaduais mencionadas, que estão impedindo o bom andamento das atividades escolares, também são objeto de preocupação da Promotoria de Justiça Regional de Uruguaiana, buscando-se incessantemente a solução das problemáticas apresentadas. Nesse sentido, em relação à Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto José Pinto Bermudes, encontra-se em tramitação o inquérito civil número 01546.000.003/2021, que tem como objeto apurar a situação das obras da Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto Pinto Bermudes, em Uruguaiana, barra Rio Grande do Sul, sendo que o último entrave para a finalização da obra na rede elétrica, reforma de subestação de energia, noticiado em audiência extrajudicial na data de 30 de 9 de 2021, foram as dificuldades encontradas por parte da empresa GV Engenharia para a aprovação do projeto junto à concessionária RGE Sul, distribuidora de energia SA. Não obstante, em 3/2/2022, sobreveio a informação pelo Departamento de Obras de Escolas, SEDUC/RS, que a questão já havia sido superada, com os devidos encaminhamentos para aprovação do projeto pelos próprios técnicos da COP, Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, estando a obra em andamento em fase final de execução sob o PROA número 21/1900-000-2587-5. Assim sendo, a demanda segue sendo objeto de acompanhamento de forma extrajudicial pela Promotoria Regional até a conclusão da referida obra. Já em relação à Escola Estadual de Ensino Fundamental Flores da Cunha, foi registrado a notícia de fato número 01140.000.730/2021, a qual deu ensejo ao ajuizamento da ação civil pública número 500.95797.620.21.82.137, em trâmite na terceira vara civil desta comarca de Uruguaiana desde 20/10/2021. Com efeito no bojo da ação, restou o requerido liminarmente em sede de antecipação da tutela, em síntese que o Estado do Rio Grande do Sul apresentasse plano de reforma e conclusão da obra de reforma da rede elétrica do Educandário, com o respectivo cronograma de execução de todas as etapas pendentes e com o início da execução das obras no prazo máximo de 15 dias, o que estou indeferido pelo juízo de primeiro grau e também em grau recursal, agravo de instrumento número 522-113-812-202-182-17000, em trâmite na 22ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por fim, ainda nos autos do recurso, o Estado juntou informação constante do PROA 21/1000-15336, dígito 3, de 10/11/2021, dando conta que, a partir do desacordo com a contratada para a finalização da obra, não restou outra alternativa senão a rescisão do contrato. Para tal, foi solicitado junto à COP elaboração do laudo circunstanciado. Laudo elaborado e entregue, parte-se agora para a contratação de nova empresa para a finalização da obra. Para tal, será necessário projetos e orçamento elaborados pela COP para, a partir disto, ser contratada nova empresa. O prazo para a seleção e contratação de uma nova empresa é de 60 dias a partir da data da liberação das informações técnicas. Desse modo, a Promotoria Regional de Uruguaiana já implementou as medidas judiciais buscando a rápida solução do problema, sendo que não obteve o acolhimento de seus pedidos liminares, seja em primeiro grau de jurisdição, seja por meio do recurso cabível perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não obstante, o Ministério Público continuará a impulsionar o processo visando a um julgamento favorável do mérito por ocasião da sentença. Coloco-me à disposição para contribuir com o debate acerca desse tema, que merece total atenção de toda a comunidade uruguaiense, de forma presencial em eventual nova sessão ordinária. Aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.
Registramos o recebimento do registro de impedimento de comparecimento do Ministério Público Estadual, promotor André Luiz Duarte, e do presidente do TCE, senhor Alexandre Postal. Reúnem-se conosco a professora Felícia Regina Mocelin, vice-diretora do 21º Núcleo do CEPERS, a professora Marta Verônica Silva da Silva, diretora da Escola Hermeto José Pinto Bermudes, e a professora Janaíne Silveira Schultz, vice-diretora da Escola Hermeto José Pinto Bermudes. Também foram convidados Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul, José Stedley, secretário de Obras e Habitação do Rio Grande do Sul, deputado Beto Fantinel, presidente da Comissão de Educação do Rio Grande do Sul, e Sara Elizabeth Duzac Cardoso, coordenadora do CRE 10, Uruguaiana. Os mesmos não compareceram. Passamos à ordem do dia. A palavra está com o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, excelentíssimos senhores vereadores, ao plenário, à imprensa que nos acompanha, aos servidores da casa, à nossa comunidade que vai sempre nos acompanhando pelas redes sociais. Nosso pedido e nosso requerimento aprovado pelos demais pares da casa em relação à extrema situação de gravidade da Escola Fundamental Hermeto José Pinto Bermudes e a Escola também de Ensino Fundamental Flores da Cunha, escolas, educandários estaduais, mas que atendem a nossa comunidade de Uruguaiana, comunidade escolar aqui do município, foi também no sentido de que este poder legislativo municipal, que tem um papel fundamental de defesa dos direitos e da sociedade uruguaianense, pudesse provocar aqui, dos segmentos das autoridades, uma resposta convincente, plausível e que realmente nos mostrasse o que está acontecendo em relação a esses educandários. O Ministério Público Estadual demonstra aí também a sua preocupação e o promotor falou comigo ontem à tarde e documentou e se dispôs a vir aqui porque já tinha uma agenda a ser cumprida no Poder Judiciário, mas se dispôs a vir no dia 15. A representação sindical da categoria está aqui, nas diretoras do CEPERGS, na pessoa das diretoras Vera e Felícia. Agora, os demais segmentos que têm a responsabilidade de esclarecer para a população, para a comunidade de Uruguaiana, o que realmente está acontecendo, não somente aquilo que escreve no papel, mas aquilo que até já foi noticiado aqui, e agora o próprio Ministério Público faz referência no documento, de que a empresa disse que a RGE não aprovou o projeto e eram problemas internos com a RGE. É aquilo que a gente já falou aqui, não havia, parece a percepção de que primeiro deveria se consultar a empresa, saber dos detalhes técnicos, para depois elaborar o projeto. Vamos ter que voltar para a escolinha para aprender a fazer isso. E nós aqui que devemos satisfação para a comunidade, precisamos ouvir essas pessoas. E quem se dispôs a ser ouvido hoje está aqui, que foi a representação sindical. E a nossa preocupação com os trabalhadores, servidores da escola, a comunidade escolar que envolve desde a família, os alunos, os professores, que estão nem à luz de vela lá, vereador Paulo. Estão com a luz do dia na escola Hermeto José Pinto Bermudes e quando as nuvens não deixam em condições o sol e a claridade normal, já a aula é suspensa. Sem falar nos banheiros, que só falta pegar um balde com água para ir nos banheiros. E essa é a situação que nós gostaríamos de ouvir aqui, vereador Celso. Mas eu acredito que o cachorro ali do pátio da 10ª coordenadoria pudesse ser nomeado para vir aqui representar, para poder falar desse assunto. O cachorro, talvez, que tem ali no pátio, talvez um gato que andasse por lá, que é da coordenadoria, pudesse vir aqui falar para nós. Porque quando a gente convida como poder legislativo, e eu vou grifar que eu não gosto disso, da falta de respeito, assim como já fez outras concessionárias em Uruguaiana, de vir aqui prestar os esclarecimentos. Não adianta ligar para o meu gabinete que amanhã vão vir falar comigo. Tem que vir, é aqui, olhar para a população, deixar gravado aqui o porquê que todo este tempo E será que outras escolas não estão à mercê disso ainda aí? Será que não tem uma equipe prévia para trabalhar e saber que ia começar o ano letivo agora? É claro que tem. Ah, temos problemas diversos, mas o mais grave agora é essa situação de extremíssima gravidade, que não é de agora. Uma é de 2019, outra faz mais de 14 meses, e é de indignar. Não adianta botar a culpa na RGE, deveria ter consultado. Então, nós queremos, né, uma resposta, e os atos já fizeram manifestação, é aquilo que eu disse, é que nem o IGP, Francisco Alves. Em vez de contratar os médicos, mesmo que de forma emergencial, contrataram a funerária, né, para levar os corpos para a Alegreta, em vez de contratar o médico para trabalhar aqui. Agora é a mesma coisa, em vez de arrumar e saber previamente o problema da escola, foram botar um gerador que não funcionou. É disso que a gente está falando. E aí alguém pode querer ainda acusar de politicagem. Pergunta para os professores aqui se isso é politicagem. Isso é uma vergonha para nós todos. Eu me sinto envergonhado, porque eu sou cidadão uruguaianense, tenho o meu dever, sim, aqui como agente político, agente público, e vou cumprir ele. Se eu estou agradando, se eu não estou agradando, com licença, eu vou cumprir o que me é determinado aqui. Então, senhor presidente, eu gostaria, sim, que fosse ouvida a representação do CEPERGS, que foi o único segmento, né, nesse momento, além da justificativa do Ministério Público, que veio até essa casa aqui e respeitou os parlamentares que representam a comunidade uruguaianense, para que a gente tome conhecimento do conjunto de medidas, de tudo aquilo que acontece. Mas continuo dizendo, eu acredito que talvez até um servidor mais técnico desses segmentos pudessem vir aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Colocamos à disposição microfone à professora Felícia Regina Mocelin, vice-diretora do 21º Núcleo do CPS. Faça uso do microfone, professor.
Obrigada. Tirar a máscara fica mais fácil, né? Bem, bom dia, né? Muito obrigado. Saudando o senhor, saudo todos os vereadores da casa. Depois dessa justificativa do Ministério Público, tão cheia de protocolos e de números, né, fica até difícil a gente fazer uma fala. Mas é sim, como diz o vereador Clemente, uma tristeza, né, ainda depois de tantos meses as escolas continuarem nessa situação. Para nós, já teria sido resolvido, né? Como professores, a gente consegue magicamente solucionar problemas, né? Então, para nós, professores, com certeza, se tivéssemos frente, só o diretor da escola, uma pena que a diretora e a vice não compareceram, tanto do Flores quanto do HB. Porque se dependesse do diretor da escola, os senhores podem ter certeza que já teria sido solucionado. Qual é a justificativa? Né? Ah, o engenheiro. Gente, um engenheiro, como diz o vereador Clemente, não verificar quais são a bitola do fio, se eu falar alguma coisa errada, vocês me desculpem que não é da minha área, né, de construção, não ser aprovado um projeto porque os fios estavam errados, isso é impossível para um técnico, né? Não depende de nós. A escola pública hoje está funcionando por causa de nós, professores. Por causa de nós, professores. Falta papel, a gente inventa um reciclado. Falta tinta, a gente inventa. Então, somos inventores. E isso é que está faltando para a parte técnica das escolas. Para que os prédios funcionem, para que sejam pintados, para que haja manutenção. Falta invenção, ou seja, vontade, né? Na minha fala também já fui contemplada com o vereador Clemente. Ah, mas são escolas do Estado. O que a Câmara de Vereadores tem a ver com isso? Né? O município, ele é responsável pela educação infantil, né? E algumas escolas municipais também trabalham com o ensino fundamental. O Estado provém a maioria das escolas do ensino fundamental e médio, mas nós também somos a base. As crianças que vêm do município vão para o Estado. E eu fico muito orgulhosa quando eu vi este ano médicos sendo formados em Uruguaiana, coisa gostosa, né? Mas como eles chegaram até uma faculdade de medicina? Pelo básico. Então, as escolas básicas devem ter mais atenção para que a gente possa ter essa continuidade. Muito obrigada. Que a gente possa ter essa continuidade, que a gente possa ver os nossos filhos, os nossos netos, não precisando sair de Uruguaiana para ter uma educação de qualidade. Então, é isso. Anotei o número ali. 30/9/2021 foi rejeitado o projeto da Escola HB. 5 meses já se passaram e ainda não deram jeito na fiação. É uma tristeza a gente entrar num lugar escuro, onde deveria ter criança. Eu me parei assim na frente da escola, esses dias estava a caravana do CEPERS de Porto Alegre na cidade visitando as escolas em função da nossa briga eterna, né, pela valorização profissional. E eu tive a oportunidade de entrar no HB. Eu estava vendo a listagem deles, o mínimo de aluno. Uma escola referência, uma escola central. Por que tem o mínimo de alunos ali? Qual o pai que vai levar um filho para um educandário que não tem luz? Como diz o vereador, agora ainda estamos no verão, tem a luz solar, daqui uns dias vai entrar o outono. Como vai ficar essa situação? Se 5 meses não conseguiram resolver. A escola Flores da Cunha está agregada ao João Fagundes, num fundo, também 2, 3 salas, dividindo o pátio, dividindo o espaço que não existe. A escola Flores é uma escola que tem a sua independência, ela tem uma pracinha, ela tem um pátio, ela tem um bom atendimento aos seus alunos. Então, eu agradeço mais uma vez, quero citar também que a Zilá me pediu, né, o vereador Delgado, o vereador Marcelo, o vereador Egídio, que já vinham fazendo uma mandança conosco nesse sentido, né? Não vamos deixar de citar vocês, que não é hoje, né? O Clemente vem nos dar mais um reforço. A Zilá também havia conversado com alguns deputados, tem conversado bastante com a Sara, porque a nossa diretora, a maioria de vocês conhece, a professora Zilá é uma pessoa incansável, né? Com certeza ela gostaria de estar aqui hoje, né? Enfim, estou até meio nervosa de representá-la, né? Porque ela é muito mais despachada do que eu. Mas a gente vem nessa crescente, vem nessa caminhada e esperamos sim que seja solucionado. Tá? Agradecemos mais uma vez esta Câmara em nome do vereador Clemente e que toda essa justificativa, né, da promotoria pública sirva para que dê o andamento. Não é possível que 2 escolas, da importância que tem o Flores e o HB, continuem sendo prejudicadas por essa falta de ideias, eu acho, do poder público. Acho que eles deveriam de voltar para a sala de aula e aprender conosco, né? Somos professores, somos lutadores, somos inventores, eu acho que é isso que está faltando um pouco para o poder público. Muito obrigada pelo espaço, agradeço. Obrigada.
Presidente, me permita só uma pergunta fazer para ela.
Tá, com a palavra o vereador Clemente.
Professora, por gentileza, só me relata o estado que a senhora avalia como educadora, o estado de ânimo, o estado psicológico de quem presta serviço, começando por eles, dos educadores, o nível de aprendizagem, né, a condição dos alunos nesse cenário apresentado. A sua avaliação técnica, porque a senhora é professora.
Assim, ó, eu até tinha comentado contigo antes de a gente vir para cá, que eu gostaria muito que a vice-diretora e a diretora tivessem vindo ocupar esse espaço, porque é muito difícil para a gente falar sobre o espaço do outro, né? Mas eu, assim, eu sou professora estadual há 26 anos, trabalho na alfabetização na Escola Marechal Cândido Rondon. A minha sala de aula é uma sala invejável. Quem vai lá e conhece, diz assim, que gostoso que é a tua sala. É iluminada, é cheia de material didático, tem um cantinho do brinquedo, tem uma televisão. Isso é uma sala de aula. Eu preciso ter luz, eu preciso ter espaço lúdico. Aí vocês me digam o seguinte, se eu apagar todas as luzes nesse momento da Câmara de Vereadores, nós vamos ter uma boa comunicação? Não teremos, né? Então, como que a gente vai querer que crianças, se nós ficarmos aqui sentados até o meio-dia, nós vamos estar inquietos, né? Porque a gente já cansa. Aí vocês imaginem, vereador Clemente, crianças de 6 anos, 7 anos, né, jovens, né, sentados numa sala escura. Não tem, não tem professor. O professor pode se vestir de palhaço, vamos dizer assim, que palhaço representa alegria, né? Ir lá cantar, pintar, bordar, não vai chamar a atenção dos alunos sem luz. Luz é cor, luz é vida. É? Luz é vida. Então, o estado psicológico desses professores, da direção da escola, que é incansável, com certeza não deve estar bem. E a escola Flores da Cunha, se a gente for ver até a logística, nós, professores, procuramos ficar perto de nossos lares, né? Perto de nossas casas, do deslocamento, uma questão salarial, olha o preço que está hoje, né? Transporte público, gasolina. Então, a gente procura ficar perto do nosso local de trabalho. Com certeza, os professores que estavam no Flores, se deslocar do HB, tem uma distância, também tem um ônus, né? Então, assim, eu acredito que os colegas estejam numa situação muito complicada. Eu, como alfabetizadora, se fosse meu caso, eu seria, sou uma pessoa rebelde por natureza, vereador. Eu pegaria as minhas cadeiras, o meu quadro e me instalaria no pátio da escola. Não ficaria numa sala escura com as minhas crianças de maneira nenhuma. Faria uma rodinha lá embaixo de uma árvore, instalaria um quadro, faria um no cantinho do brinquedo e daria minha aula no local com luz. Luz é vida. Não sei se respondi a sua pergunta. Bem, então, mais uma vez, eu agradeço, né, a esta Câmara pelo espaço e que nós possamos, em conjunto, fazer a diferença, né, que nós possamos modificar essas situações. Muito obrigada.
Obrigado, professora Felícia. Passamos a palavra ao vereador Egídio.
Bom, senhor presidente, cumprimentando a todos os presentes, destacando aqui hoje a presença de segmentos da imprensa, a respeitosa imprensa uruguaiense, Chico Alves, Luiz Alberto Goulart, seu Erivelto Frutos, enfim, professores preocupados e que, entendo eu, nunca o educandário tenha passado por tamanha dificuldade com uma escola HB. 2 anos e alguns meses, né, professora? E nós tivemos participação em alguns capítulos e não conseguimos entender quanta dissintonia. Dados que não fechavam, mas eram técnicos que acertavam. Era engenheiro, era empresa RGE, era Secretaria Estadual da Educação. E ora era elaborado o projeto e o posse estava muito distante de onde deveria estar. Aí elaboravam a distância e o próximo projeto, o posse era muito alto. Aí tinham que fazer outro projeto para colocar um posse menor. E depois a história do transformador, que tinha tantos watts, eu não entendo de energia elétrica, mas mais ou menos assim, e aquele que estava no projeto estava muito aquém do que precisava a escola, e aí faziam outro projeto que traziam o que tinha energia de sobra e também não se enquadrava. E foi uma série de papagaiadas, meus amigos, que no fim nós não conseguimos mais entender o motivo pelos quais essa escola ficou 2 anos sem os alunos terem aula e os professores tendo que, numa condição rudimentar, promover as aulas sem energia elétrica. E eu li aqui, não me manifestei aqui, vereador Clemente, o dia que uma professora pediu aos alunos que não usassem os banheiros, ou que só utilizassem no item 2, né? É isso, mais ou menos, porque não tinha água para dar descarga nos banheiros. No item 1, né, vereador? Exatamente. Que só utilizasse o item 1. O item 2 não podia, porque comprometeria, logicamente, o andamento das aulas. Então, chegamos a esse ponto ridículo, deplorável, calamitoso, vergonhoso, vereador Zácaro, para um educandário que forma cidadãos, ali uma fábrica de cidadãos. E nós chegarmos a esse ponto, não vou nem falar na questão segurança pública, que por muitos anos esse educandário sofreu, porque colocavam telas e roubavam a cerca, a tela daquela escola, que fazia campanhas para restaurar e para manter. O educador acabou esquecendo a questão de segurança para ter-se a questão da energia elétrica. E, senhoras e senhores, até agora acreditem ainda não está resolvido o problema da Escola HB. É a maior novela, com vários capítulos lamentáveis do histórico escolar de Uruguaiana. E não só essa, a Escola Flores da Cunha também tem problemas sérios. Acredito que há mais tempo conviva com problemas a Escola Flores da Cunha, porém os alunos daquele educandário já foram canalizados para outras escolas. Não houve perda, não é, de alunos que não tiveram oportunidade de estudar. Eu não sei nem em que capítulo estamos, cada vez que se conversa com a coordenadora de educação, ela traz a perspectiva dizendo que é a questão de algumas semanas, alguns dias, e a história vai ser resolvida. E nós estamos nessa expectativa. Não sei há quantas anos. Então, procedente, cumprimento o vereador José Clemente, que promoveu hoje aqui a vinda da direção da escola, do núcleo do CEPERS, representante do núcleo CEPERS, para que, de que forma resolver esse caso. A história dos geradores foi outra novela, ridícula também, bizonha, que não adiantou, que gastavam muito mais do que custava o gerador, né, para alimentá-lo e promover energia elétrica durante o dia e depois durante a noite, porque tinha uma brigadiana que lá pernoitava e tinha vigilância, enfim. Lamento que ainda não tenhamos tido solução para essa história, não é, dantesca da educação uruguaiana. Esse que vai ficar para a história. Esse caso da Escola HB vai ficar para a história, não é, dos fatos lamentáveis acontecidos na educação de Uruguaiana. Senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, Bispo Padovan.
Bom dia, professora. Obrigado pela sua presença aqui. Parabenizo o nosso colega, o vereador Clemente, por ter a iniciativa de trazê-los aqui hoje. E eu me sinto envergonhado também, vereador. Nós estamos juntos nesse barco. Me sinto envergonhado. Estive lá no Colégio Uruguai. Está caindo tudo, vereador Egídio. Caindo. Não só caindo, desmontando a parte estrutural do prédio, como tem um muro também, que inclusive já até isolado a pracinha das crianças, e tem um muro enorme, que ele tem um risco de uma tragédia, de um acidente. A qualquer momento aquele muro pode ser desmontado, pode ser demolido, pode cair. Tive lá no Flores da Cunha, a parte de baixo está toda pronta. Professora, toda pronta a parte de baixo. Eu estive com a diretora lá. Qual é o impedimento, então, de liberar pelo menos a parte de baixo? Né? Para que os alunos pudessem progressivamente retornar, vereador Clemente. Nenhum impedimento. O que falta, às vezes nós temos a impressão que falta é a boa vontade. Vereador Egídio, o senhor disse agora aqui, quando que vai... Parece novela mexicana. Não termina nunca, nunca tem fim. Agora estou aqui conversando aqui com a empresa que está fazendo a obra lá, diz que houve um problema, né, com o material da fábrica, enredou na fabricação, mas garantiram a chegada ainda essa semana. Chegando o material, em uma semana, né, consigo finalizar a obra. Falando aqui com a empresa que está realizando a obra no HB. Mais um problema. E aí volta-se no problema original, no oriundo lá, no problema original, o aditivo. Que a secretaria quer garantias. E aí fica esse entrave e, como a senhora bem falou, realmente... lhe apoio na sua decisão de levá-los para o pátio, pelo menos mais arejado, mais claro, né? Para que possa ser lecionado as aulas.
O senhor permite uma parte, vereador Padovan?
Já concluo, já lhe permito aqui. Então, é incrível, né? O descaso, e eu participei na Assembleia do Estado, estive numa reunião, estive numa audiência pública, né, junto com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, com os deputados, onde a pauta era essa, o abandono dos colégios no Estado, né, os colégios estaduais, e que entrou na pauta o Flores da Cunha e o HB. Né, e eu estava lá na audiência, participei, tive a palavra e pude falar do descaso, vereador Clemente, do governo aos colégios estaduais, ao ensino, na verdade, né? Concedo, então, a parte ao vereador Egídio.
Só para acrescentar a sua fala, vereador Bispo Padovan, quando o senhor referiu-se à escola Uruguai, e o Chico, que está aqui, o Chico Alves não está mais conosco? Bom, mas o Luiz Alberto está aqui. O Luiz Alberto Collar, outro dia, fez um relato do que acontece no pátio da escola Uruguai. O Chico não está aqui, mas deve ter assistido muitas cenas bem mais pesadas que a do Big Brother Brasil, no pátio da escola. Ali residem homens e mulheres. Residem ali, pernoitam e durante o dia também por ali permanecem. Então, as cenas mais dantescas são ali apresentadas. Mulheres, é um termo extremamente pesado, mas mulheres de programa frequentam o pátio desse educador, foi relatado pelo Luiz Alberto Goulart outro dia, que fez uma reportagem a respeito desse assunto. E ninguém toma providência alguma. O muro, como disse o vereador Paulo Tovan, já não existe mais ali. Então, as pessoas estão morando, estão residindo ali, dentro de um educandário, dentro de uma escola. Então, é mais um fato lamentável dentro da história da nossa educação.
É lamentável, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a situação que se encontra, né? Existem coisas, colegas, que são tragédias anunciadas, professora. Mas, lamentavelmente, o descaso é tanto que a impressão que dá que tem que acontecer, que não poderia acontecer uma tragédia, né, para que se tome depois uma devida providência da parte do poder público, infelizmente. Obrigado, senhor presidente.
Interrompemos a nossa reunião para documentar a presença das professoras aqui no plenário. Passamos à ordem do dia.
Ordem do dia. Requerimento número 16, protocolo 120/2022, LES, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, sobre a regulamentação de vagas de estacionamento específico para pessoa com transtorno do espectro autista. Requerimento número 17.
A palavra está com o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sobre o primeiro requerimento nosso, esse que fala em relação à regulamentação de estacionamento vagas para pessoas com transtornos do espectro autista. É, até para compreender a nossa proposição, é preciso que o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão maior, a instância maior nossa, faça a regulamentação, e o vereador Zácaro tem uma lei aqui no município, e isso é de competência da União. Quem faz legislação de trânsito é exclusivo da União. E para que a gente consiga atender essa normativa aqui no município, é necessário que haja uma deliberação pelo Conselho Nacional de Trânsito, mesmo que de forma experimental. Tem uma cidade em São Paulo que foi autorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito, a título experimental, de uso na placa que regulamenta, através da resolução 304, que regulamenta os espaços destinados a pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é do manual de sinalização vertical, mas não pode se colocar no município uma regulamentação específica para quem tem a síndrome ou para pessoas que sofrem do transtorno de espectro autista. Então é preciso que o Conselho Nacional de Trânsito autorize o município de Uruguaiana, porque não é uma norma geral ainda. Existe uma cidade em São Paulo que tem uma autorização especial a título experimental e vai constar na placa o símbolo, então, do espectro autista, para que ali também se contemple essas pessoas que têm. Mas ela será acoplada, condicionada à placa hoje regulamentada que já tem através da Resolução 304 do Conselho Nacional de Trânsito. E eu vou dizer isso porque aqui em Uruguaiana nós temos uma decisão judicial que obrigou colocar um espaço de estacionamento, um espaço para operação de carga e descarga na Defensoria Pública, porque na época, por desconhecimento da autoridade de trânsito, que é surpreendente, não recorreu de um pedido judicial e na frente da Procuradoria, da Defensoria Pública, tem uma regulamentação por imposição da Justiça, só que ela não caracteriza infração de trânsito, porque na Lei Federal, Lei 9.513, de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, está lá no artigo 90 que diz que a inobservância ou a colocação incorreta ou deficitária de sinalização não caracteriza infração de trânsito. Então, neste caso aqui, se nós quisermos colocar uma placa, ela terá que ser conforme a legislação hoje prevê, lá na Resolução 304. Se nós colocarmos ela pura e simples, lá com o símbolo do espectro autista, ela não vai caracterizar infração de trânsito e os agentes estarão impedidos de fiscalizar aquele espaço. Seria apenas uma questão de educação das pessoas, sabendo que aqui, e hoje não respeitam as placas, né, nem de idoso, né, apenas essas, vou citar, espaço para idosos, portadores de dificuldade de locomoção e deficiência, não são respeitadas. Se nós colocarmos ainda crescer essa simbologia do espectro autista, não vai caracterizar a infração de trânsito, não poderá ser fiscalizado aquele local e o veículo que ali estacionar não poderá sofrer nenhuma sanção, nem administrativa, nada. Então, por isso que nós estamos dando esse encaminhamento, vereador Zácaro, pedindo que o Conselho autorize mesmo que experimental, aí sim, tendo autorização, pode ser enquadrado na legislação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Continuamos, vereador Padovan. Requerimento número 17.
Requerimento número 17, protocolo 121/2022, LESH. Vereadores Carlos Delgado e vereador Clemente, solicito o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor secretário estadual de Segurança Pública, ao senhor comandante-geral da Corporação de Bombeiros Militares, ao excelentíssimo senhor prefeito Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal, para que informe se há algum convênio firmado entre o município de Uruguaiana e o governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Corporação de Bombeiros Militares. Requerimento número 18.
Peço a palavra de novo, desculpa, vereador.
Está com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse nosso documento, acompanhado e subscrito pelo vereador Carlos Delgado, em relação ao Funrebom, na verdade, se o município mantém convênio com o estado do Rio Grande do Sul. Isso está umbilicalmente ligado, mesmo que do estado, com a comunidade de Uruguaiana. A questão dos bombeiros, a fiscalização prévia, preventiva de bombeiros e a aplicação dos recursos em melhorias da instituição, da Corporação de Bombeiros, que o que aconteceu? Quando nós estávamos aqui na prestação e na reunião de metas fiscais aqui, nós vimos de que os recursos deste fundo, o Funrebom, ele se reduziu muito. E aí fomos procurar saber, a informação é de que o Estado agora avocou para ele e os recursos, mesmo que fiscalizados no município, e as autorizações, vereadores, dadas aqui pelo município, pela secretaria competente, dada esta autorização, este alvará para funcionamento, os recursos que são arrecadados, os tributos arrecadados, que devem ser aplicados aqui no município, como sempre foi, em melhorias na prevenção e no combate a incêndios, o Estado avocou para ele para um fundo único. E aí, vereador, este fundo fica a critério do Estado, da gestão do Estado, para onde ele vai direcionar esses recursos. Isto é muito delicado, porque nós vimos isso na arrecadação, por exemplo, quando nós temos a Corsã sobre a questão do subsídio cruzado. Arrecada no município, outra é deficitária, aplica lá, e nós estamos defendendo e pedindo ao prefeito que dê essa informação para nós, para ajudar a administração municipal a fazer com que sejam revertidos esses recursos, sim, na ordem, tanto quanto arrecadados aqui no município. Não podemos desassistir a população e deixar os nossos bombeiros, a nossa corporação de bombeiros, sem os recursos necessários para ter as condições ideais de prestar serviço à nossa comunidade. Então, o nosso pedido é de esclarecimento, saber se permanece esse convênio com o município, e se permanece, nós queremos esses recursos aqui, e não da forma que está sendo colocado pelo Estado, de levar para ele e ele ter a gestão da forma que bem entender. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. Corroborando com o vereador Clemente, que assina junto conosco esse requerimento, é exatamente o que o vereador colocou e a gente chama atenção para esse assunto. Me lembro lá em 2017, vereador Clemente, ainda quando o prefeito Rony Mello assumiu, havia um passivo do Funrebom que não estava sendo repassado para o Corpo de Bombeiros e que foi pago posteriormente. É passivo esse que viabilizou, inclusive, na compra de viaturas, de equipamentos para o nosso Corpo de Bombeiros de Uruguaiana. E, surpreendentemente, tivemos essa informação de que este valor, os valores da fiscalização de taxas, de alvarás, do PPCI, de licenças, os quais são feitos e realizados em Uruguaiana, não estão ficando mais aqui no município e estão voltando para o Estado num fundo único e tendo essa gestão, deliberando esses recursos através de uma maneira política. Então é isso que nós queremos saber. Como é que está sendo feita essa devolução de recursos, com base no quê, e por que não mais este convênio com o município, no qual este fundo dos bombeiros no município é nada mais justo do que retornar daquele valor do serviço prestado e realizado no município, do que depender meramente de uma decisão política arbitrária e que a gente não tenha transparência da qual maneira está sendo feita esse repasse desses valores. Então é um assunto muito importante, inclusive o vereador Egídio também, vereador Egídio, naquele seu projeto de uma nova unidade de corpo de bombeiros no município de Uruguaiana, especificamente na União das Vilas, nos preocupa, porque tirando o Funrebom do município, essa gestão local, com certeza vai inviabilizar também outros projetos futuros, pois o sucateamento do Corpo de Bombeiros vai ficar cada vez mais escancarado. Obrigado.
Continuamos com a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 18, protocolo 122/2022, LES, vereador Celso Duarte. Solicita ao Executivo pintura, manutenção de faixa de pedestre na Rua Adir Márcia, esquina Rua Borges da Costa. Requerimento número 19, protocolo 124/2022, LES, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo informações referentes às fiscalizações da construção civil.
Requerimentos verbais. Vereador Egídio.
Senhor presidente, o meu requerimento verbal pede uma PL, um projeto de lei, para que determine, então, a Casa de Acolhimento de Jovens e Adultos de Uruguaiana, ali na antiga Escola Zé Francisco, ali na 24 de maio, que seja, então,
destinado o nome a essa instituição tão importante, alguém que tem história, que tem um trabalho humanitário, missionária da paz e ação social, a Madre Teresa de Calcutá. Essa é a sugestão que eu trago, então, para que seja colocado o nome desta pessoa tão significativa, tão importante para a paz mundial e para a ação social. Esse é o meu requerimento verbal, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Bispo Padovan que faça a leitura da moção.
Moção número 20, protocolo 96/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de pesar pelo falecimento da professora Leocádia Camargo Piccoli.
Coloco em votação a moção.
Senhor presidente, a bancada republicana soma sim. A moção.
Bancada progressista também, senhor presidente, se soma a moção.
Coloco em votação a moção. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A moção está aprovada. Votação em regime de urgência urgentíssimo. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei orgânica número 23 de 2022.
Votação de regime urgência urgentíssima, projeto de lei ordinário número 23/2022, protocolo número 118/2022, LESJ. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627.000. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 23/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627.000. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas deste Poder Legislativo conforme segue. Na funcional, atendimento às necessidades do Poder Legislativo, categoria econômica de obrigações patronais, entre parênteses 1553, fonte de recurso 001, livre. B. Na funcional, auxílio alimentação, categoria econômica de auxílio alimentação, 1563, fonte de recurso 0001, livre. C. Na funcional, melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo, categoria econômica de locação de mão de obra, entre parênteses 1569, fonte de recurso 0001, livre. E, categoria econômica de serviço de tecnologia da informação e comunicação, entre parênteses 1571, fonte de recurso 0001, livre. E, D, na funcional, divulgação oficial institucional, categoria econômica de outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, entre parênteses 1575, fonte de recurso 0001, livre, para fazer frente às despesas com renovações de contratos de poder legislativo até o final do corrente ano, conforme ofício número 018/2021, de LEGE. Por todo o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssimo, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo protestos de mais alta consideração, atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal.
Os para a votação.
Coloco em discussão o regime de urgência urgentíssimo. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o regime de urgência urgentíssimo. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal da votação.
Projeto de lei número 23, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627 mil. Nominata dos vereadores. Vereador Paulo Roberto, ainda Clenubim, republicanos, não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, PP, vice-presidente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, PDT, primeiro secretário, ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, republicano, segundo secretário, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalla, PSB, terceira secretária.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, PP.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte, PP.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace, ausente. Ah, perdão, vereador.
Sim.
Sim. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, PP. Vereador José Clemente da Silva Correia, PDT. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, republicanos, ausente. Segunda chamada, então, vereador Marcelo Cardoso Lemos, PDT, primeiro secretário, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, republicanos, ausente. Com 8 sim, 2 ausências, está feita a chamada, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime está aprovado ao PL número 23. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária número 24 de 2022.
Projeto de lei ordinária número 24/2022, protocolo 119/2022, LEG, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 24/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbrica do próprio Poder Legislativo na funcional, melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo, categoria econômica de serviço de tecnologia da informação e comunicação, entre parênteses 4191, fonte de recurso 0001, livre, para a realização de aquisições do Poder Legislativo, conforme ofício número 019/2021, DELEGE. Por todo o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o regime de urgência urgentíssimo. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o regime.
Votação, perdão, presidente.
Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Votação de regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei ordinária 24 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Nominata dos vereadores, vereador Paulo Roberto, ainda Clanubim, Republicanos, não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado, de Davi. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Vereador José Clemente da Silva Correa. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Realizamos então a segunda chamada. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, ausente. Com 8 votos sim e 2 ausências, está lido a ata, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime está aprovado ao PL número 24. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Projeto de lei número 22, protocolo 107/2022, leste do vereador Zácaro, institui o programa Bike no município de Uruguaiana. Projeto de lei número 25, protocolo 123/2022, leste, vereador Bispo Padovan e Marcelo Lemos, dispõe sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 14, protocolo 109/2022, LEGE, Planalto Transportes, Grupo JMT, encaminha resposta ao requerimento número 01/2022. Ofício número 15, protocolo 115/2022, LEGE, Câmara de Deputados encaminha a sugestão de criação de órgãos de defesa das mulheres nas esferas legislativas municipais. Ofício número 16, protocolo 116/2022, LEGE, Caixa Econômica Federal comunica que o termo de compromisso número 0425844, dígito 95, assinado em 9/6/2014, foi rescindido por não atendimento do disposto na portaria do Ministério da Cidadania número 653/2021. Ofício número 17, protocolo 117/2022, LEGE, Atapur, solicita que façam gestões junto aos deputados federais e senadores para que seja revogado o parágrafo 6º do artigo 115 da Lei Federal número 8.212/199, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 23/31/2022 e autógrafos números 10/12/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 70/87/2022. Período das comunicações, senhor presidente.
Por favor, vereador Gide Carvalho.
O senhor não tem nada contra a altura aqui do nada. Vereador Bispo Adelman concorda plenamente com... Muito bem. Cumprimentando ao senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
Amigos que nos acompanham nas redes sociais, eu protocolei nesta casa requerimento pedindo explicações à empresa Planalto S.A., detentora das linhas que fazem o transporte de passageiros entre Uruguaiana e Porto Alegre, em razão de reclamações, sim. E essas reclamações não foram enviadas ao Poder Legislativo, mas foram manifestações feitas através de meios de comunicação, referindo-se à falta de condições da empresa, da precariedade do trabalho que é disponibilizado e pelo alto valor também que é cobrado. Daqui a Porto Alegre, num ônibus que não tem água, com ar-condicionado que mal funciona, com bancos desconfortáveis e o valor da passagem é R$ 490,00, senhoras e senhores. R$ 490,00. Recebi aqui da empresa responsável requerimento informando que a empresa não recebe nenhum tipo de apelo, não recebe nenhum tipo de reclamação e que, inclusive, foi feita uma pesquisa junto ao Serviço de Atendimento do Consumidor, a SAC, e não foi identificado nenhum registro de reclamação da comunidade uruguaiense a respeito das condições dos veículos dessa concessionária nos últimos 3 meses. Bom, o mais recente aconteceu sábado, senhoras e senhores. Vou me referir ao mais recente e não vou me referir aos vários protestos que foram feitos através de rádio. No sábado, o ônibus que saiu com passageiros da capital gaúcha, sabem os senhores que hora chegou a Uruguaiana? Saiu às 21h30 de Porto Alegre e chegou em Uruguaiana às 9h21. Sabem os senhores quanto tempo de atraso? 4h30 de atraso, presidente Paulo Klenobing. O motivo grave: furou um pneu do ônibus. E pelo fato deste pneu ter furado é que demandou 4h30 para que, então, um mecânico, um borracheiro, sei lá, o próprio motorista, tomasse a providência de trocar o pneu. Vejam o transtorno desses passageiros. A empresa diz que não há reclamação e que, inclusive, está andando tudo dentro dos conformes. Estou me referindo a fato acontecido há alguns dias atrás. E eu vou trazer as manifestações feitas através das emissoras de comunicação. Eu vou trazer e vou colocar no requerimento para que eles tomem conhecimento da precariedade, repito, da falta de condições. São ônibus antigos e que batem, a lataria bate, as molas, a suspensão, são totalmente desconfortáveis. Mas, mudando de assunto, que bom que estamos com os móveis novos hoje aqui no Poder Legislativo. Que coisa maravilhosa, que beleza, como está bonito, né? Está lindo. E eu diria que está como ovo de pelincho, né? Bonita, casca, bonitinha, enfim. E quero que esta data de hoje, senhoras e senhores, ela fique nos anais da história do Poder Legislativo de Uruguaiana. Esse dia 3 de março fique na história da Câmara Municipal de Vereadores, quando trocou os móveis, onde muitos vereadores, não é, utilizaram-se de cadeiras, das mesas, enfim, dos móveis. Muitos não estão mais aqui. Muitos já nos deixaram e muitos não estão no Poder Legislativo, mas continuam ainda aqui em Uruguaiana. E eu quero dizer que houve a concordância, claro, de todos os senhores, e respeito a concordância. Respeito, mas tenho o direito de não concordar.
acato, aceito, e vamos aos poucos nos acostumando, porque daqui a alguns dias ninguém mais comenta, ninguém mais vai dizer nada, que no dia 13 de março de 2022, os móveis da Câmara de Vereadores foram trocados. Móveis que foram feitos por mãos de artesãos, em madeira de lei. O que significa madeira de lei? Aquela madeira nobre que não envelhece, que não apodrece, que não se deteriora. E mais, esses móveis que não se deterioram, feitos em cedro e louro, as mesas de cedro e os móveis de louro entalhados, são obras de arte, foram trocados por móveis de compensado, sem durabilidade. Eu sei que daqui a 3-4 anos eles terão que ser trocados de novo, porque não tem resistência. Não é pelo trabalho do marceneiro que confeccionou esses móveis aqui. É pelo fato de nós termos retirado a cara da Câmara Municipal de Vereadores. A história da Câmara saiu daqui. Foi não sei para onde. Isso aqui não é a nossa história. 60 anos esses móveis estavam aqui. Eu concordo sim plenamente, presidente Paulo, vereador Celso Duarte, vereador José Clemente, vereador Carlos Delgado, vereador Bispo Padovan. Concordo plenamente que eles estavam desconfortáveis, claro, porque os assentos de esponja com veludo, com 60 anos, não ofereciam mais a mesma qualidade, isso é mais do que o óbvio. E as suas laterais, os encostos, estavam já alguns descolados. Mas no meu entendimento, e vou repetir, fui vencido, sim. Mas a opinião pública uruguaianense não está satisfeita. Entendo eu que houve um desrespeito à cultura uruguaianense. Nós trocamos obras de arte por bijuterias. Repito, trocamos obras de artes que fazem parte da história do Poder Legislativo de Uruguaiana por bijuterias. Vou me acostumar. É a última vez que eu uso a palavra, presidente Klenubing, para me manifestar a respeito desse assunto. Se vier à tona, se isso voltar a ser tema de discussão, eu não vou me manifestar mais, mas continuo mantendo o meu descontentamento. Não quero me referir à questão familiar, quero me referir àquilo que todos preservam. Todas as câmaras municipais, todos os órgãos públicos deste país preservam as obras de arte. E nós desprezamos as obras de arte. Por desconhecimento, seria? Acredito que não. Somos pessoas com cultura, com sabedoria, que sabemos distinguir, sim, o que vale e o que não vale. Isso aqui, meu amigo, senhoras e senhores, em qualquer loja se encontra. Em qualquer loja de móveis o senhor vai encontrar, ou manda fazer, temos vários profissionais que conseguem confeccionar esse tipo de móvel. Aqueles que saíram daqui, não. São raros os profissionais que conseguem fazer móveis entalhados, móveis de valor, móveis históricos, obras de arte. Então, encerro a minha participação dizendo que vou estar acostumado, sim. Na próxima sessão, já vou ter esquecido, mas que fique marcado na história do nosso Poder Legislativo. Trocamos arte por bijuterias. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a manifestação do vereador Egídio. Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma oportunidade, eu preciso fazer uma manifestação em relação ao nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a imprensa estadual noticia que o governo do estado está trabalhando e anunciando, primeiro para a imprensa, obviamente, para fazer o termômetro, da dita reposição geral anual, que é uma reposição de perdas salariais ao funcionalismo público do estado do Rio Grande do Sul. E hoje não é permitido mais, tendo em vista a aprovação da lei pela Assembleia Legislativa proposta por esse governo do estado do Rio Grande do Sul, não é permitido mais que se dê aumentos diferenciados para as categorias do funcionalismo público. Se dá apenas pode ser dado reposição geral anual, que está lá capitulado no artigo 37 da Constituição Federal da República do Brasil. Estas artimanhas feitas pelo governo do estado, com a desculpa, e a única coisa que o governo quer é o saneamento das finanças públicas para dizer à população que tem poder de investimento, nós temos muito claro, isto é a desvalorização dos servidores, especialmente da nossa categoria dos militares estaduais, policiais e bombeiros militares, que dioturnamente estão nas ruas, pagando com a vida a defesa da sociedade gaúcha. E o pior disso tudo é que nesta lei que o governo aprovou, com a conivência daqueles deputados que defenderam e aprovaram ela, ressalvado aqueles que votaram contra, tem a parcela que seria irredutível, a parcela de irredutibilidade. Ou seja, foi definido subsídios para, no caso nós, militares estaduais, as graduações de soldado a coronel, definido um subsídio. Aqueles que já tinham valores a mais daquele valor definido como subsídio, ficou uma parcela autônoma, parcela complementar, chamem como quiser. Porém, o nome técnico é parcela de irredutibilidade, ou seja, que seria irredutível. Mas o governo habilmente fez com que os reajustes, mesmo de reposição de perdas, conforme a reposição geral anual e aumento nem se fala, né? Esta parcela vai consumir esse aumento. Ou seja, eu vou me pagar o meu aumento com aquilo que eu já ganho. Chega a ser hilário. É de rir isso, é patético. Isto é uma parcela patrimonial pessoal, governador. Eu adquiri com o meu suor, assim como todos os militares estaduais. Nós trabalhamos e construímos isso ao longo do nosso trabalho, da nossa vida dedicado à comunidade gaúcha e ao estado do Rio Grande do Sul. Não foi o senhor que nos deu para o senhor, ao seu bel prazer, com a conivência desses deputados que aprovaram, nos retirar o prato da comida da mesa, ou parte da nossa refeição. Isto está no orçamento familiar. Isto é patrimônio pessoal, isto é meu, é nosso, e o senhor não tem o direito de nos tirar. Por isso que nós documentamos, pedimos, através da Casa Civil, que antes do dito projeto de reposição geral anual, seja reparada a lei, para que não haja mais uma invasão desse governo na propriedade nossa, o meu patrimônio pessoal, meu vencimento, meu subsídio. Hoje o senhor quer tirar parte dele e de todos nós. Que Deus lhe perdoe um dia por tudo isso que o senhor está fazendo. Porque chega a ser insanidade quando se retira valores que hoje muitos desses servidores precisam para pagar o medicamento, precisam para pagar as dificuldades que têm depois de terem trabalhado por mais de 30 anos, muitas vezes. E nós lamentamos isso. E estamos buscando, de todas formas, para que nós tenhamos o reparar, que seja reparado essa injustiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Clemente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 8ª reunião ordinária de 2022. Obrigado.